dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. E o episódio de hoje é o relato da minha conversa com a Fernanda Medei, que é cofundadora e CEO da Medei, uma startup que surgiu para tornar os processos de demissão mais humanos. E, com isso, também suportar o nosso time de recursos humanos a dar um atendimento correto para todos. O bate-papo foi incrível. Se você ficou curioso, vamos lá, que você vai adorar o nosso bate-papo. Primeiro, né? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de poder bater um papo com você. Principalmente para você disponibilizar um tempo na sua agenda, né? Que hoje em dia não é fácil para estar aqui conversando comigo.
Obrigada. Eu que agradeço, Isa. Eu acho que vai ser super bacana.
Que bom. E assim, eu estava vendo um pouco sobre você, Fê, e eu vi que você iniciou sua carreira na área do direito, né? Você é advogada, formada. Você sempre quis trabalhar com direito trabalhista. Como que isso aconteceu na tua carreira?
Que nada, imagina. Eu entrei na área jurídica com a área de direito tributário, tanto que na época, quando eu fui demitida, eu estava cursando pós-graduação na PUC, fazendo direito tributário. Então, minha carreira eu estava direcionando para direito tributário. Eu brincava que o meu amor, minha vida, era brigar com Receita Federal, Secretaria do Estado, Prefeitura, atendimento de fiscalização. Então, era um dia a dia também muito intenso. E eu trabalhava num escritório e um belo dia eu fui demitida. E quando eu fui demitida, tudo aconteceu de errado. Baixaram minha carteira com data errada, botaram carimbo de cancelado. Aí ficou horrível minha carteira física. Aí ajustaram a data correta, deu erro no nome da minha mãe, no meu nome, na Caixa Econômica. Então, foi um dia, era erro no meu nome. Outro dia, era erro no nome da minha mãe. Aí, as verbas não estavam depositadas da forma correta de FGTS. Hora ia para o sindicato, hora ia para o Ministério do Trabalho. E, nesse vai e vem, né, finalizou efetivamente o meu processo de homologação com 120 dias, porque quando eu chegava na caixa, o que fizeram? Tentaram colocar que eu tinha menos que um ano, então não precisava passar pelo sindicato, né? E na hora fiz a homologação escritória, sabe quando você não tá nem pensando, né? Uhum. E aí eu não tinha visto, e fui embora. E aí vi que tava errado, e tentaram fazer no sindicato, também com a data errada. Eu falo, gente, mas tá errada essa data. Não é essa data aqui. Ah, vamos cancelar então e vamos fazer um novo registro. Aí fizeram, ficaram com a minha carteira e vai e volta, vai e volta. Eu consegui efetivamente finalizar esse processo nos 120 dias. E naquela época eram contados da data do desligamento. E aí eu dei entrada no seguro-desemprego faltando 5 minutos para fechar. Aqui no ABC, eles não faziam no poupa-tempo, era chamado de PAT. É um local de apoio ao trabalhador, né? E aí cheguei lá, falei assim, nossa, por 5 minutos você ia perder o seu seguro-desemprego, né? Nossa. Então eu já tinha visto que estava uma loucura, e eu era da área tributária. Estava procurando uma recolocação na área tributária, mas algo me chamou muita atenção, porque quando você é demitido, é uma sensação ruim, né? É um luto, existem vários estudos científicos falando sobre isso, e principalmente a demissão é uma forma, entre aspas, né, do gestor se livrar da pessoa. Quando você tem essa visão, e o RH... isso é muito da cultura também da empresa, tá? Você passa uma mensagem de falta de crédito para o funcionário que está saindo. E quando ele não recebe informação, quando ele não é cuidado nesse processo, obviamente, ele fica com aquela vontade de ingressar com uma ação trabalhista, porque ele se sente desrespeitado. E aí eu falei, não pode ser. Isso não pode ser, pessoal. Isso não está acontecendo comigo de graça. Eu fui conversar com pessoas que eram do RH, tanto de empresas grandes a pequenas, escritórios de contabilidade, e todos me falavam algumas questões que eram extremamente iguais. Eram muitos documentos para serem emitidos. O sistema de folha de pagamento, ele não contempla o que tem que fazer no dia que você desliga uma pessoa no sistema. E principalmente quando você tem mão de obra espalhada por todo o Brasil, né, às vezes fora até do Brasil, você tem que pedir ajuda para outras pessoas para fazer esse processo. Além da questão de falta de conhecimento, falta de tato para trabalhar com essa finalização. E aí eu pensei, poxa, existe uma possibilidade enorme de cuidar dessas pessoas. Porque quando você é demitido, e isso é uma das coisas que me incomoda muito, as pessoas, elas tratam você como um objeto descartado. E não é assim. O mínimo que você tem que fazer é explicar as verbas rescisórias, o mínimo que você tem que fazer é tratar essa pessoa com dignidade. É um preceito constitucional, né? Tratar as pessoas de acordo com a dignidade humana, né? Isso está na Constituição, né? Isso é um dos incisos, salvo engano, no artigo 1º, fala sobre a dignidade da pessoa humana. E quando você não trata com cuidado, você está desrespeitando aquela pessoa, você não está dando dignidade para a finalização do término de relacionamento. Eu venho falando muito sobre isso, especialmente nesse momento de isolamento social em que a gente foi surpreendido por uma pandemia mundial, que as pessoas, elas precisam ter cuidados umas com as outras. Isso é responsabilidade social. E a Medeia, ela trabalha muito nessa vertente de responsabilidade social. Fazer esse processo, não só mandar um arquivo para assinar eletronicamente, mandar um e-mail, falar dúvidas, liga para o RH e o RH nunca te atender, porque para algumas pessoas em recursos humanos, atender o ex-funcionário é muito chato. E aqui não, aqui a gente trata as pessoas não como um número, ela já saiu da empresa, às vezes até a gente atua no desligamento dessa pessoa, a gente atende essa pessoa como uma pessoa. Um outro ser humano sendo cuidado por um outro ser humano e usando tecnologia. Então, a Medeia nasceu daí, de um inconformismo com um processo de desligamento e de homologação que se levou tanto tempo para se fazer e que a gente precisa respeitar as pessoas. A Medeia, ela tem esse propósito de existência, de ajudar pessoas em seus términos de relacionamento.
E foi uma das coisas, né? Eu estava lendo sobre vocês. E você, né, o propósito também seria tornar esse processo mais humano, né?
Isso.
Como que vocês consideram mais humano? O que seria um processo de desligamento mais humano?
Bom, quando a gente fala de um processo de desligamento mais humano, a primeira questão que a gente precisa fazer é ter empatia com o outro. Fazer o processo de demissão pensando sempre no seguinte sentido: e se fosse comigo? Né? E se fosse comigo essa demissão, como eu trataria, como seria, eu gostaria de ser tratado? Tratar essa pessoa com informações também, isso é importantíssimo, você trazer informações para aquele processo de desligamento. Muito se aprende, né, na faculdade, quando a gente está na faculdade de recursos humanos, é que a gente não tem que falar nada, o momento do desligamento não é momento de feedback. Eu discordo, sabe por quê? Porque a pessoa, ela precisa entender esse momento de encerramento. Você precisa ser transparente com ela e dizer que ela está sendo desligada de acordo com algumas conversas reiteradas sobre esse processo de desligamento, sobre a conduta comportamental, a conduta profissional ou a falta de profissionalismo. Você tem que deixar claro para ela. E tem que saber como falar essa mensagem, porque quando você fala de qualquer forma, é a mesma questão. Você pode dizer uma mensagem de várias formas. Às vezes as pessoas cometem sincericídio, né? Eu falo que vem, não tô nem aí. Não, você precisa pensar naquilo que você vai fazer, porque a carta de demissão é só um documento, é um instrumento para efetivamente você encerrar o contrato de trabalho, né? Pensando no direito, contrato de trabalho e distrato. Então, o distrato no momento do término da relação entre empresa e colaborador, é a carta de demissão. A carta, por si só, às vezes ela vem com palavras padrões, vários modelos que as pessoas usam da internet, modelo que tem no sistema, alguns sistemas de folha de pagamento até tem um modelo padrão para você imprimir com os dados do funcionário, mas a questão toda se trata sobre a forma. Como você fala, como você conduz esse processo é que diz se você está sendo humano ou não. Então, a gente teve aqui no momento de isolamento social pessoas que foram desligadas com uma ligação do gestor de 10 segundos. Oi, tudo bem? Eu estou te ligando para te dizer que você foi demitido.
Nossa.
Por favor, suas verbas elas serão depositadas em 10 dias, e caso você tenha alguma dúvida, você pode ligar para o RH. Obrigada pela sua contribuição.
Nossa!
10 segundos. Né? Nós tivemos também um caso recente de uma empresa que desligou vários colaboradores através de uma mensagem de pop-up. Prezado, entre parênteses, prezada colaborador, colaboradora. Vimos informar a partir desta data que você não faz mais parte do quadro de funcionários desta empresa. Solicitamos que passe no RH, no endereço tal, e entregue sua carteirinha do plano de saúde odontológico. Suas verbas serão depositadas no prazo de 10 dias. E aí, a pessoa que se logou na plataforma, ela não tinha opção de dar um X, de cancelar, ela só tinha opção de apertar lá no verdinho, no tique, né, que concordava com esse processo. E assim foi feito o desligamento de centenas de pessoas num único dia. O que que isso diz? Diz muito sobre marca empregadora, que não houve um cuidado, não houve um preparo, não houve uma consideração específica sobre esta relação de trabalho, não houve um respeito à história daquele colaborador ou daquela colaboradora dentro da empresa. E, obviamente, que uma situação como essa cai no conhecimento público, isso foi amplamente veiculado, e isso também traz um prejuízo na imagem da empresa, como marca consumidora. Então, imagine que a marca consumidora também teve um problema muito grave de pessoas cancelando a prestação de serviços daquela empresa. É muito ruim. Imagine você ser um consumidor daquela marca que demite as pessoas por um pop-up na internet. É possível fazer demissões online? A Medei fez, durante esse período de isolamento, várias demissões online. Mas com todo respeito, com todo cuidado, entendendo a história daquela pessoa. E isso é importantíssimo. Quando você respeita aquela pessoa, por mais que a notícia dura, você minimiza aquela dor, né, Isabela? Então, isso que é um cuidado que a gente precisa ter, minimizar a dor. A notícia é ruim, a gente passa, é um luto. O luto é igual de um fim de relacionamento, seja ele casamento, noivado, namoro, morando junto, é um luto igual à morte de alguém da sua família, de um amigo, de um conhecido, você também vai sentir essa dor. E a demissão é a mesma coisa. E o RH muitas vezes não entende, ou o gestor não está preparado para esse momento, né, que é exatamente de ter o cuidado com aquela notícia. E principalmente, existe também o luto de quem fica. Quem fica também, se não comunicado da forma mais adequada, não explicar, ele primeiro não vai se sentir respeitado, também vai achar que vai ser com ele, a performance da equipe cai, aí aumenta o turnover, né? Aumenta o absenteísmo, todo mundo perde. Uma demissão mal feita reflete diretamente na vida do gestor que fica e daqueles que ficam.
Nossa, você falou tudo. Primeiro eu fiquei chocada com os casos que você contou. Eu não tinha ouvido, né? Eu sempre soube que tinha empresas que não faziam nada da maneira mais respeitosa possível, né? Mas nesse nível eu nunca tinha ouvido. Fiquei surpresa.
Sim. Existe, e assim, quanto mais você fuça, né, quanto mais você trabalha nesse ambiente de demissão, mais relatos você começa a colecionar, né, você começa a ser procurado por pessoas que foram demitidas, de grandes empresas, de médias e pequenas, e os relatos são muito parecidos. E aí a gente fala, é a relação humana, né, a relação humana gera todo essa situação de estresse, né? E se as pessoas soubessem se comunicar da melhor forma possível e tivessem empatia, esse processo seria o menos doloroso possível, mas não é isso que se pratica.
Nossa, com certeza. E assim, que eu fiquei curiosa, né? Você decidiu, teve a ideia que percebeu que não era só você que tinha passado por isso, né? E hoje a Medeia é uma HR Tech, que a gente chama, né? Você já tinha alguma ideia de como desenvolver uma plataforma? Como é que foi esse processo? Você procurou alguém? Como é que foi?
Eu gosto de falar que no início tudo era mato, né, tudo era mato, porque quando a gente começou lá em 2011, empreendedorismo era algo muito novo no mercado, e a gente começou a fazendo, sabe, vamos lá, muito pelo nosso feeling, e hoje a gente olha para trás e fala, nossa, se tivesse tido tudo isso na época que nós começamos, talvez o nosso tamanho, ou talvez a gente tivesse feito qualquer outra coisa da vida, menos cuidar, né, da demissão da forma que a gente cuida. Então, a gente alia tanto a tecnologia quanto o atendimento humanizado. E não existia, até hoje não existe nada parecido, porque não é só um workflow. Existe todo um trabalho muito voltado à pessoa. Workflow por workflow, você pode fazer dentro do Excel, dentro de um Access, enfim. O nosso trabalho não é só o workflow, é todo o relacionamento com aquele colaborador para a finalização desse término de relacionamento, proporcionando à empresa segurança jurídica e principalmente respeitando esse colaborador e demonstrando que a empresa preza pelos direitos trabalhistas daquele colaborador. Então, o que nós fazemos, se a gente for olhar dentro da agenda 2030 da ONU, é a preservação dos direitos trabalhistas, né? No item 8 sobre trabalho decente, item 8.8, proteger direitos trabalhistas. Então, nós protegemos, ajudamos a proteger. Quando a gente explica, quando a gente dá clareza neste processo, você protege. E aí a pessoa se sente mais tranquila e pensa muito se vai ingressar com uma ação trabalhista, até por conta da jornada, se teve algum problema durante a jornada, ela reflete muito mais se ela ingressa ou não. Quando você não faz um processo com respeito, com cuidado, você não, a pessoa consequentemente vai ingressar com uma ação trabalhista, e além, não é só a finalização do processo de homologação, mas ela vai pleitear tudo. Se você observar um estudo do CNJ do ano de 2019, os três assuntos que estavam ligados, né, no direito trabalhista, nas ações trabalhistas, eram, primeiro, verbas rescisórias, em segundo lugar, danos morais, e em terceiro lugar, seguro-desemprego. Os três temas de maior ingresso de ações trabalhistas eram esses três assuntos. Então, sempre é decorrente do fim da relação de trabalho.
Nossa, super interessante saber disso, né? Porque, sei lá, eu trabalho no RH, né? Mas eu nunca, não trabalho oficialmente na parte de departamento pessoal, né? Que cuida de verbas e tudo mais. O que eu sempre ouvi até então, até o nosso bate-papo, era que a entrevista não é momento de dar feedback, senão o funcionário pode ficar revoltado, e que o feedback tinha que ser dado antes, porque ali já não tem mais jeito. E a perspectiva que você trouxe é totalmente diferente, né?
Exatamente, porque quando você é transparente com essa pessoa nessa finalização, cabe do profissional entender se ele vai continuar tendo atitudes, né, tendo atitudes ruins, né, comportamentos inadequados, ou até mesmo a parte de não só o comportamento, mas o profissional, né, o resultado profissional, performance profissional inadequado ou não. Então, as pessoas, elas precisam saber, né, efetivamente, por que estão sendo demitidas. Porque aí é entendimento. Você tirou das suas mãos, como gestor, essa responsabilidade. Você falou de forma clara e efetiva. Se a pessoa vai ficar revoltada ou não, não compete a você. Você fez o seu trabalho como gestor, uhum, e teve um cuidado, né? Então, as pessoas muitas vezes elas fogem de falar, ah, não deu feedback, porque no momento da demissão não é momento de feedback. Muitas vezes isso daí está ligado, por quê? Porque a pessoa, ela quer evitar o confronto. E o momento de demissão é um confronto.
Uhum.
Né?
E assim, a gente deduz que essa pessoa recebeu feedback, mas ninguém garante que o gestor realmente trabalhou e entregou algum feedback para a mudança, né?
Existem muitos casos onde o gestor nunca deu nenhum feedback. Muitas vezes é uma situação pessoal. Muitas vezes ele tem receio, né, que vaze o porquê da demissão, né? Tem uma infinidade de variáveis, mas às vezes ele tem receio de dar o feedback, a pessoa não serve para ele, e ok, vou demitir. E o funcionário não sabe o que aconteceu.
Uhum.
E boa parte dos casos é pessoalidade.
Sério?
Boa parte dos casos é pessoalidade, não é só questão de performance.
Nossa. E uma das coisas que eu estava aqui pensando, vocês realmente, né, fazem a demissão, vocês demitem, não é o gestor que cuida desse processo? Como é que funciona aí?
No caso do desligamento, a gente tinha um MVP, o MVP mínimo viável do produto, que nós fazíamos para algumas indústrias farmacêuticas, onde o gestor ele só falava, a partir de hoje você não faz parte mais do quadro de funcionários, essa pessoa é quem vai conduzir e colher todas as assinaturas, explicar como que vai funcionar daqui para frente. E aí a gente fazia recolhimento de amostras, de equipamentos, levava a pessoa para fazer exame demissional, colhia todas as assinaturas nos documentos, enfim. Com o isolamento social, as empresas ainda continuaram demitindo, em menor número, mas continuaram. Mas como que eu vou demitir alguém se não é presencial? Então a gente começou a fazer a comunicação desse desligamento. Obviamente que a gente não entra muito na questão, porque como nós não participamos da jornada daquele colaborador dentro da empresa, mas nós damos o feedback para ele que ele está... A notícia, na verdade. A notícia é que ele está sendo desligado da empresa e quais são os próximos passos. Então, muitos já deduzem o porquê desse desligamento. Existem empresas que querem que falem o motivo, tem empresas que não querem que falem o motivo, e a gente adequa o nosso serviço de acordo com a necessidade do cliente. Então, antes, a gente inclusive participava de desligamentos em massa. Ah, vou encerrar uma unidade, ou vou encerrar uma linha de produtos, enfim, e preciso de gente para ajudar aqui o RH. O gestor, ou o diretor, ou o presidente da empresa, fazia o comunicado global, e a gente fazia toda a parte de buscar informações, essas assinaturas, explicar os próximos passos, encaminhar para fazer o exame demissional. E o que que acontece? Isso acaba gerando um problema em relação a pessoas, às vezes, quando é em massa e que está todo mundo reunido. Então, pode gerar desde um momento de insatisfação geral, por conta do comunicado de demissão, ou choradeira geral, enfim. E acontece, né? Então, eu já participei de desligamentos muito próximos do Natal. Uma empresa encerrou as atividades no Brasil e a gente fez o processo de desligamento. E nesse processo de desligamento geral, o que que aconteceu? O pessoal, faltando poucos dias para o Natal, faltava acho que 7 dias para o Natal, foi dia 18 de dezembro. Foram 300 pessoas demitidas ao mesmo tempo. É muito ruim, entendeu? Então, isso acaba gerando falta de pertencimento, entendeu? E até, às vezes até por falta de empatia, mas a empresa não queria passar o ano novo, né, aqui no com as atividades. Ela já queria desligar todo mundo, mesmo faltando poucos dias para o Natal. A gente tentou negociar, mas o negócio não deu certo. Enfim, era uma decisão da matriz que não era brasileira, né? E aí encerrou a unidade aqui no Brasil. Então,
nossa,
esse dia foi muito triste.
Né?
Exato. Esse dia foi muito triste. Posso só fazer uma pergunta? Você está ouvindo o retorno, barulho em volta? Na
eu
gravação?
Ouvi algumas pessoas tossindo no fundo.
Uhum.
Mas agora no momento, não.
Ah, legal, perfeito. É que eu desliguei o ar-condicionado aqui, que realmente estava bem gelado. E eu sou a pessoa calorenta.
Ah.
Então, eu pedi para desligar o ar, mas só para saber, porque eu estou ouvindo aqui o pessoal de trás falando, e eu queria saber se dava retorno para você aqui. Não,
não,
perfeito.
Do pessoal de trás, não. Tranquila.
Perfeito. Então, vamos lá.
E, Fer, uma das coisas que eu também queria, né, perguntar para você. A gente estava conversando, e o desligamento nunca é uma sensação boa para o funcionário, né? Dificilmente ele vai levar bem, vai ficar feliz com o que está acontecendo. Mas você já recebeu algum tipo de feedback positivo, né? Seja do próprio funcionário ou da empresa. E se quando você começou a sua empresa, você tinha 100% de certeza que daria certo ou foi meio um tiro no escuro, assim?
Ah, startup nunca é startup é risco 100% do tempo, né? Eu brinco que ter uma startup é você andar do lado de fora do avião fazendo conserto dos dois motores que sempre estão pegando fogo, né? É andar 37 mil metros de altura do chão, você tá consertando esses motores sem saber se o negócio ele vai manter no ar ou ele vai cair, né? Foram tempos complexos, e eu passei aí durante essa jornada aqui com a Medei com uma série de dúvidas. Imagine que veio durante a minha fase de agora está tudo indo bem, né? E vem uma reforma trabalhista no meio do caminho, porque a Medei não nasceu com esse objetivo, com uma demissão online, com a homologação 100% online. Ela nasceu realizando diligências em sindicatos e delegacias regionais do trabalho. Em 2017 veio a reforma trabalhista. Quando a gente começou a ver que de 5 artigos iam alterar 117 artigos, e principalmente a revogação da homologação no sindicato, a gente sabia que isso ia facilitar muito a nossa vida, porque dependia muito da agenda de sindicato, muito do homologador que fazia o processo de homologação. Em DRTs, por exemplo, em Manaus, tinha aí uma homologação que levava por volta de 180 dias. Nossa. Do agendamento até a conclusão. Então, você imagine que isso acabava gerando aí um baita de um impacto, né? Gerava um baita de um impacto em relação à homologação, né? Então, você leva aí 180 dias para você realizar. E se muitas vezes, se faltava algum tipo de informação, ou se levava aí vamos dizer, faltava algum valor a ser pago, tinha que voltar para a empresa, agendar novamente, e aí levava mais um tempo, né? Então, imagina para quem tinha esse processo. Quando a gente viu que tinha aí um impacto com a reforma trabalhista, que ia mudar, né, a relação, a gente começou a fazer por videoconferência. E daí por diante, que nós começamos a fazer as explicações pela nossa equipe dessas verbas rescisórias, a gente começou só a receber elogios. Por quê? Para o funcionário, ele não se sentia à vontade de ir num sindicato, ele sentia que muitas vezes havia uma indução clara para ter uma reforma, uma ação trabalhista contra a empresa. E, principalmente, né, o tempo que ele levava para ter o processo dele homologado, porque muitas vezes você ia num sindicato que tinha 20, 30 pessoas na sua frente e você levava o dia, né, para ser homologado. E tinha gente que trabalhava como preposto em sindicato só fazendo homologação. Ele chegava das 8 da manhã e saía às 5 horas da tarde só fazendo homologação de funcionários da empresa, porque tinha uma agenda super grande e ele ficava lá. Exatamente. Então, tinha gente que viajava o Brasil inteiro fazendo homologação. Ah, ó, essa semana você vai ter homologação no Pará, no Manaus, depois você vai pro Piauí, depois você vai pro Tocantins, e a pessoa só vivia fazendo homologação de sindicato e DRT. Então, imagina o custo que era para a estrutura, para a empresa, imagina o custo e o tempo que o funcionário perdia. Então, a gente começou a receber vários elogios. E, além disso, né, quando a gente começou a melhorar muito a experiência dentro da nossa plataforma, os gestores começaram a entender que o tempo que muitas vezes eles dispendiam era muito grande, então melhorou a experiência para os gestores e humanizou para o funcionário com informações claras de verbas rescisórias e a gente falando na linguagem que ele entenda e principalmente o fim desta relação entre empresa e ex-funcionário passou a ser mais tranquilo. Antigamente era o caos, né? Porque o funcionário, ele sempre tinha a desconfiança que a empresa estava querendo lesar. Então, a gente foi adequando o nosso discurso dentro dessas videoconferências que a gente traz esse funcionário para próximo da empresa e ele acaba fazendo uma entrevista de desligamento de uma forma muito espontânea. Ele conta sobre a jornada dele, o que ele achou no processo antes dele entrar, durante e como que foi essa saída. Então ele fala de uma forma muito espontânea sobre o tema, né? E isso já ajuda bastante também a ele ter uma clareza do que está acontecendo. Além disso, os clientes da Medei economizam custos em 95%. Imagina você ter um funcionário que é itinerante viajando o Brasil inteiro para fazer uma homologação. Ou até mesmo empresas que traziam funcionários, por exemplo, de Manaus para São Paulo, pagando passagem aérea, estadia, refeições, até finalizar esse processo de homologação. E aí a gente tinha funcionários que ficavam 2 semanas em São Paulo esperando terminar esse processo. Né?
Nossa!
É muito, muito, muito custoso, tá? Então, a nossa ideia, quando a gente começou lá atrás, era ajudar o funcionário e ajudar a empresa e tentar fazer diligência buscando pessoas, né, para tirar esses itinerantes, pessoas que não tinham ideia de como deveria fazer um processo de homologação. E a gente foi mudando no tempo para melhorar cada vez mais a experiência entre os gestores e também a humanização nesta relação entre o fim desse relacionamento entre empresa e ex-funcionário. E a gente recebe muitos elogios. Então, tem gente que fala, beijo do gordo! Né? Essa é o máximo. Tem gente que chora, tem gente que sorri, tem gente que fala que nunca foi tratado tão bem e só está sendo tratado bem agora nesse momento de saída. Então, imagina.
Nossa.
Tem N situações, muitas situações que acontecem e as pessoas ficam satisfeitas. A gente tem um NPS de 92%.
Caramba. 92,
exato. Então, isso já tem uma boa aceitação e dúvidas, seja na empresa onde ele está passando, às vezes tem gente que liga para a gente perguntando, olha, eu fui demitido de um outro emprego, eu estou com uma dúvida, você pode me ajudar? Né? Acontece, porque as pessoas começam a se sentir seguras.
Uhum. Nossa, você tá falando assim, eu tô ouvindo muitas das reclamações que eu já ouvi de familiares, né? Primeiro que é sempre aquela, a premissa de que a empresa tá querendo te enganar, que não pagou algo que deveria pagar, E aí, né, principalmente antigamente, para você ter que ir no sindicato, era tipo um incentivo. Ah, não, não, o que que aconteceu, né? Para já também entrar com um processo contra a empresa, né? Ou seja, a pessoa saía com um sentimento ruim, que vou dizer assim, não sei porcentagem, mas digo que pelo menos em algumas vezes não era. Acho que a maioria das empresas não tenta lesar o funcionário, né? Isso é totalmente chutômetro, mas os funcionários saíam com essa percepção, né? De tipo, nossa, estou sendo enganado. E preciso conseguir os meus direitos.
Exato. E existe um caso no sul do Brasil onde as pessoas foram demitidas, não pagaram as verbas rescisórias e a empresa pediu para o pessoal assinar as verbas, o
Nossa.
TRCT. E ela falou, depositar, tá passando por situação financeira difícil, tal, e passou um mês, 2 meses, 3 meses, aí o pessoal começou a ir no Ministério do Trabalho, na Secretaria do Trabalho, né, na delegacia regional, e lá eles começaram a fazer denúncias. E aí a empresa fez com que as pessoas assinassem o TRCT sem ter recebido. E aí os funcionários se uniram, os ex-funcionários se uniram e mostraram, entraram com ação trabalhista, a empresa sofreu uma auditoria, né, uma fiscalização por parte da Secretaria do Trabalho. E isso gera, inclusive, vários problemas de relacionamento, entendeu? Então, isso é bem complexo, né? Isso é bem complexo com relação a você não pagar essas verbas e pedir para a pessoa assinar. E acontece. Infelizmente, são poucos casos, mas acontece. E aí vai muito da questão de índole.
E a gente descobre, né? Pelo menos assim, acontece, muitas vezes não é tão incomum quanto a gente gostaria, né? Acho que a gente sempre conhece pelo menos uma história de alguém que passou por esse tipo de situação. É, mas eu fico muito feliz que, principalmente assim, vocês estão conseguindo trazer mais clareza para os funcionários, né? Esse momento de onde você está sendo demitido, as pessoas elas sentem realmente que. Primeiro, além da burocracia, você tem que ir lá, ficar esperando, né? Enfim, exatamente o que você falou, você gasta horas para sair com o negócio e muitas vezes não tá certo. Você ficou lá 3 horas esperando, aí você vê que tem alguma informação errada. Ou seja, isso era realmente um grande incômodo no incômodo que já era ser desligado. E agora que você estava comentando, né, que vocês já mudaram um pouco para o formato mais digital. Então, assim, considerando o cenário atual, né, de toda essa pandemia. Tenho duas perguntas para você, que é primeiro, o volume de vocês aumentou, a demanda aumentou, considerando que as empresas estão tendo, né, que fazer mais desligamentos, e se vocês já estavam prontos, se teve alguma adaptação para ir meio que para o 100% online.
A gente já tinha um trabalho de videoconferência e a gente já estava com o nosso roadmap pronto para que a gente iniciasse a homologação 100% digital. Mas não era algo que seria algo de para esse semestre. Era algo que a gente estava com um roadmap com outras atividades e que a gente queria melhorar essa experiência do funcionário e o nosso consultor fazendo com assinatura eletrônica dos documentos. Então, videoconferência mais assinatura eletrônica, a pessoa não precisa sair da sua casa para fazer esse processo de homologação. O que que acontece? Imagine, veio o isolamento social, as pessoas tinham medo de fazer esse processo e tinham que ter uma solução, né? Tinha que ter um momento de receber os documentos rescisórios, né? Poder fazer o saque, orientar como fazer de forma digital. E a gente conseguiu colocar em poucos dias no ar essa videoconferência direto com o funcionário, sem ele precisar se deslocar da sua casa para o escritório do preposto ou eventualmente no sindicato. E a assinatura eletrônica entrou no ar e ele não precisa sair da tela do processo de homologação para fazer essa assinatura. Então a gente consegue inclusive gravar ele assinando o documento em tela, né? Isso já ajuda
Legal.
bastante. E tem uma segurança jurídica. Então, hoje, toda a nossa documentação, quando eu falo sobre segurança jurídica, né, os documentos, eles geram uma chave de acordo com as regras do ICP, né, e de acordo com a lei, a medida provisória 2200, informando, inclusive, que se ele quiser fazer a conferência da assinatura eletrônica, ele pode entrar no site do ICT e fazer essa conferência, a validação jurídica desses documentos. Então, ele tem como fazer essa validação, e a gente grava esse processo de homologação para ter uma clareza muito maior do processo, tá? Uhum. Para ter uma lisura nessa informação. Então, ele tem a ciência de que aquele processo ele é gravado, que é utilizado para fins homologatórios, e isso auxilia bastante o processo, entendeu?
Uhum. Nossa, que bom! Né? Eu acho que é super positivo trazer mais agilidade, né? Acho que esse é o principal, a principal meta de vocês aí também, em termos de fazer mais humano, também tornar mais prático. E para a gente terminar, o que eu estava pensando aqui, né? Eu vejo, né? Eu acho que a Medeiça falou, já está aqui faz alguns bons anos já, né? Você começou em 2011, é isso?
Isso, o 2011 foi todo o levantamento de projeto, falar com pessoas que tenham interesse em fazer o processo de homologação, né, e aí em 2013 nós começamos com o primeiro cliente efetivo.
Ou seja, mas você também já está há um tempo aí, né, na estrada, e eu queria ouvir de você, assim, o que você pensa para me dar daqui uns 3 a 5 anos, onde você quer estar, e principalmente, assim, qual o impacto que você quer realizar, alcançar até esse período de tempo.
Sim, o que eu quero fazer, né? Eu quero buscar atender o máximo de pessoas possível dentro desse processo de demissão e pós-desligamento, para que a gente possa ajudar cada vez mais a finalização deste relacionamento profissional. Né? Porque quando você encerra de uma forma adequada, você gera uma segurança para essa pessoa ir para o próximo passo, que é a busca de um novo trabalho, né? Então, uhum. Isso é muito importante para que ela vá para frente, para que ela siga em frente, né? E alcançar a pequena e média, porque hoje nós trabalhamos com as empresas de grande porte. Então, são as empresas que têm mão de obra espalhada por todo o Brasil, né? Onde a gente começa a entender se o gestor ele não consegue dar um atendimento muito claro, porque não vamos dizer, não é o portfólio dele, não é o core, a atividade core, né? Imagina você, um supervisor de manutenção, tendo que fazer a homologação de um funcionário que foi demitido. Ele não conhece das verbas trabalhistas, ele não conhece da legislação. Imagine, isso acontece e muito, né? Um assistente administrativo que muitas vezes ele não teve uma formação específica no processo, né, trabalhista. Então, ele acaba falando coisas, acaba repetindo e mesmo não consegue nem conferir se aquelas verbas rescisórias estão efetivamente pagas, se estão adequadas, e também não consegue dizer, e muitas vezes por receio de retaliação, para o RH que está faltando alguma coisa, ou que ele deixou de informar algo, né? Férias de gaveta é uma das coisas que acontece e muito dentro desse processo, né? Muitas vezes o funcionário combina com o gestor que ele não vai sair de férias, ele não bate ponto, ele recebeu o valor e ok, né? E aí fica nessa situação, ele tem o período para gozar. E se ele foi demitido antes desse gozo das férias, ele vai receber em dobro. Então, pagou as férias lá, ele vai ter que receber mais uma vez. Isso acontece reiteradamente, né? E não
Nossa.
é porque a empresa faz essa conduta, mas, de novo, relação entre pessoas. Então, sempre que a gente pensa em relação entre pessoas, tá? A gente acaba descobrindo informações preciosas. Então, às vezes a empresa tem uma marca super bacana, mas um gestor não tem os mesmos valores da empresa e acaba cometendo uma série de falhas, acaba cometendo uma série de problemas nessa relação. Então, a gente quer atingir cada vez mais.
Nossa, que legal! Eu acho que, enfim, eu gostei muito do nosso bate-papo. Primeiro, assim, para entender, porque eu, como próprio membro do RH, Eu não sabia dessa opção, sabe? Também porque talvez eu não atue diretamente na área, mas aparentemente acho que é muito positiva para as empresas, né? Seja elas de grande, médio, pequeno porte.
Exatamente. Nosso plano para esse ano de 2020, antes da pandemia, seria o atendimento da pequena e média empresa. A gente parou um pouco, colocamos as outras atividades no ar, principalmente toda a parte de videoconferência, mais assinatura eletrônica de documentos, tá? E para que a gente pudesse ter um fôlego, de um atendimento muito mais digital. Ah, para você ter uma noção, né, como você não conhecia um pouco do trabalho da Medei, a gente só em 2019 economizou quase 40 mil horas de trabalho do RH, 21 mil horas específicas só no processo de homologação, fora as ligações entre confirmação da homologação, entendimento se há algum tipo de problema ou não, porque existem mulheres que são demitidas, elas estão grávidas, a gente ajuda essas mulheres, até, por exemplo, uma reintegração administrativa, porque ela está gestante. É, geralmente, quando a pessoa não tem mais sindicato, ela tem que pleitear via judicial. A gente poupa esse trabalho tanto da empresa, e aí tem uma economia financeira da empresa, porque não precisa pagar via, ação trabalhista, tá? E todas as dúvidas que ele tem pós-homologação. Então, ele entra em contato e aí deu 40 mil horas de homologação.
Caramba.
E aqui já passaram mais de 100 mil ex-funcionários. Nós já homologamos mais de 100 mil funcionários durante a história da Medei. Tá? Então, anualmente, a gente está passando por volta de 20 mil. Né? Esse ano, a gente ultrapassa 20 mil funcionários sendo homologados pela Medei. E a gente trabalha com mais que 30 clientes de grande porte, como Santander, Sanofi, a Natura, trabalham com a gente. Então, grandes clientes, sejam de instituições financeiras, indústria cosmética e farmacêutica, trabalham já com a gente, com esse cuidado e esse olhar nessa finalização de término de relacionamento muito mais humanizada.
E eu acredito que o principal benefício, né, que talvez não seja tão tangível assim, é uma das coisas que você mencionou lá no começo, que é a reputação da marca, né? Tem tudo que a empresa vai lá, divulga, faz seu planejamento de employer brand, mas acho que o boca a boca, né? Ou seja, uma pessoa que trabalhou lá, ela influencia muito outras pessoas, né? Tipo, olha, na minha demissão foi super, né? Não me respeitaram, não me explicaram nada, ou não, tem uma perspectiva totalmente diferente, né? Acho que isso faz muito bem para a marca da empresa.
Com certeza, e para a empresa é sempre importante esse tipo de relacionamento, que tem esse cuidado, e ele entender, o ex-funcionário entender que esse processo ele é muito mais humano e muito mais bem cuidado do que a sua admissão em si, né? E aí ele sai com aquela sensação de realmente essa empresa fez diferença na minha jornada profissional.
Nossa, que legal. Bem, queria te agradecer pelo nosso bate-papo. Gostei muito de falar com você, gostei muito de entender um pouco mais, né, tanto da sua história quanto da história, né, da Medei. Já estou apaixonada, digamos assim, porque eu conheci, eu me preparei para a gente conversar, mas assim, antes do nosso bate-papo, eu não, na verdade, eu nem preocupava com isso, não achava que isso era algo necessário, né? Mas se você falou, faz toda a razão, principalmente em economia de tempo, né, de trazer mais pessoas, né? Pessoas precisam de pessoas para cuidar em todos os momentos.
É verdade, isso é sempre importante. E principalmente agora, nesse tempo que nós vivemos, as pessoas elas estão abaladas com essa questão do isolamento, as dúvidas, as incertezas do futuro. E a Medei, ela vem exatamente para tentar minimizar, sejam essas dúvidas, pelo menos no nessa finalização de relação, e trazer uma tranquilidade muito maior para essa pessoa que está passando por esse processo de demissão. Bom, Isabela, o bate-papo foi excelente. Eu agradeço muito a sua receptividade. Vou divulgar bastante o seu podcast. Acho super sensacional. fazer um trabalho muito voltado sobre a área de recursos humanos. Tem muito assunto para a gente falar e pode contar comigo. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida sobre como desligar alguém, como fazer a homologação de uma forma mais adequada, pode contar com a gente, pode contar com a Medei, tá? E espero falar com você mais vezes, viu, Isabela? Acho que temos bastante conteúdo para falar daqui para frente, tá bom?
Tá bom, então. Muito obrigada, Fer.
Pessoal, muito obrigada. Até mais, gente.
E aí, pessoal, o que vocês acharam? Eu sempre falo que eu gosto muito de conversar com pessoas e eu adorei conversar com a Fer porque é uma startup ali relacionada a um processo nosso, né, de RH. E quando a gente pensa em demissão, a gente sabe que é um desafio, né? Porque não é uma notícia fácil nem gostosa de se dar. Então, quando a gente pode ter uma empresa, né, que está aqui nos apoiando e nos suportando nessa época, né, nessa fase que é tão difícil, é uma mão na roda. E principalmente o que eu mais gostei foi o fato de que a Medei torna esse processo mais humano, fornecendo a atenção e cuidado que os nossos, né, ex-colaboradores, que já foram um dia nossos colaboradores, merecem. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com a mãe, pai, sobrinho, primo. E se você quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia, né, me segue lá no meu Instagram, que é @mocinha.rh. Lá a gente conversa, consegue trocar figurinha. Um super beijo e até a próxima.